Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.
Retornamos com o Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas. E agora, Felipe de Moura, já está conosco o senador Jailson Barreto, diretamente de Balneário Camboriú, ele que completa 80 anos no dia de hoje, este grande nome da política catarinense. Muito bom dia, doutor Jailson Tupi Barreto.
Bom dia, Eduardo. É um prazer, uma satisfação entrar em contato com vocês.
É comigo também o Felipe de Moura e também já tivemos hoje a participação do Aderval Machado aqui no nosso programa. E nós gostaríamos muito de poder ouvi-lo sobre esta sua participação na política que marcou muito, né, o processo de redemocratização, a disseminação da vontade política, principalmente para os jovens, os estudantes aqui na capital de Santa Catarina e, consequentemente, para todo o nosso estado.
Olha, eu tenho escravo das minhas convicções, eu tenho procurado fazer a minha parte. Claro que agora, com os 80 anos, eu sou mais ou menos cumprindo mais ou menos o que o Papa prometeu. Olha, ouço um pouco os velhos, não que a gente possa dizer muita coisa, mas a vida é um privilégio tamanho que a gente não pode deixar de participar mesmo cansado, desesperado nunca fui, nem desiludido, nem frustrado. E fico honrado por poder participar aí do programa da Rádio Assembleia, até porque eu sou parlamentarista e sempre entendi, sempre valorizei o papel que o Poder Legislativo poderia prestar na solução aí dos problemas brasileiros. E até lamento sempre, embora incompreendido, né, que que tenham feito essa opção por esse presidencialismo aí imperial, que na verdade não serve ao povo brasileiro. De modo que toda participação que parta aí do Poder Legislativo merece meu maior respeito, meu maior apoio.
Senador Jailson, Felipe de Moura, jornalista aqui da TVL também, é um prazer poder conversar, ouvi-lo, as suas sábias palavras como um homem público catarinense e também um exemplo para a política nacional. O senhor vivenciou um período político interessante no final dos anos 70, início dos anos 80. A sua história acaba servindo de exemplo até hoje nos livros para os acadêmicos, graduandos, estudiosos da política. Mas para o senhor, nessa sua trajetória, a gente, lendo um pouco da história, vê muito aquela questão daquele grande embate político, daquela eleição de 1982, depois, posteriormente, uma aliança política, então, com o governador Espiridião Amin, num outro momento político também, muito bem colocado aqui também pelo jornalista Aderbal, num entendimento político para construir uma Santa Catarina melhor aos olhos dos políticos daquela época. Como o senhor vê esta situação daquele final dos anos 70, início dos anos 80, a sua candidatura ao governo do estado e logo depois aquela aliança tentando um modelo político diferente, talvez uma quebra de paradigmas no momento em que se vivia MDB, Arena, na situação daquela época na política catarinense, doutor?
Olha, a gente é fruto das circunstâncias. Na verdade, eu sempre fui muito incompreendido, aliás, o Espiridião também, até serviria até de modelo e de exemplo para os tipos de alianças que acontecem hoje, que são feitos entre pessoas, distribuindo cargos e para ganhar a eleição. E aqui, naquela época, nós estávamos gestando o país ainda, né? Estávamos tentando plasmar, formular uma democracia que estava no seu nascedouro. Nós estávamos ainda no período praticamente autoritário. Eu não participei do colégio eleitoral, né? Me neguei porque eu tinha feito a campanha das diretas, diretas já, só diretas, e afirmando uma frase que eu uso sempre, dizendo que o colégio eleitoral era ilegítimo, ilegal, imoral, que dava câncer, e mobilizamos a opinião pública toda, o Brasil todo foi para as ruas, e de repente foram para o colégio eleitoral, encontraram uma justificativa que, no meu entender, foi o pior exemplo dado como deseducação ao povo. Até hoje nós estamos pagando o preço, porque quando o povo vai para as ruas, não gosta de ter partido político na frente, porque já sabe que corre o risco de ser manipulado. E isso me custou muito. Eu acabei tendo que praticamente sair do meu partido, do PMDB, que eu ajudei a construir também um pouco, mas com todo o meu carinho. E aí fizemos uma aliança exatamente porque o Grupo dos Autênticos, que às vezes não é valorizado, mesmo na época do MDB, nós já tínhamos várias pessoas de várias tendências, não é? O Chico Pinto, o presbiteriano Lisanes Maciel, Alencar Furtado, Marcos Freire. Nós, dentro do MDB, nós já estávamos pensando adiante, porque somos a favor do pluripartidarismo, nós não gostamos dessa política do par ou ímpar, né? A política pequena, que não gosta do contraditório. E nós sempre fomos muito respeitados pelo Ulisses Guimarães, de quem nunca fomos áulicos nem carregador de maleta. E ele nos entendia, nos chamava, dizia que nós éramos um grupo respeitável, porque nós éramos o sal e a pimenta do MDB. E com esse espírito e com essas convicções é que nós pregamos a anistia, não é? Fomos buscar de volta as lideranças políticas do país, eu particularmente trouxe para cá o Miguel Arraes, aqui para a Univale, o Brizola, é? Com seu espírito libertário. Nós trouxemos aí o Teotônio Vilela, um senador da Arena, que ajudamos a construção da candidatura do Lula, da participação do Lula. Isso tudo estava, naquela época, germinando, era importante, era fundamental. Nós construímos a política de partido único, não dá, a democracia de partido único, dessa polarização, no meu entender, equivocada, num país que ainda não construiu praticamente a sua estrutura política. E daí essa aproximação, eu não me elegi para o colégio ali da própria Constituinte, mas naquela época, na campanha das diretas, é que o Brizola, onde eu já estava como filiado, e era candidato futuro à presidência da República, sugeriu a aproximação com o Esperidião a mim, com o PP, e aí construímos uma alternativa em cima de um programa, é claro, efetivo, objetivo, sabe, que os sindicatos, por exemplo, tinham sido todos destruídos pelo regime autoritário. E nós, olha, vamos sugerir uma Secretaria do Trabalho para reorganizar a vida sindical no Estado. Botamos lá o Liana, era um comunista, inclusive. O modelo educacional nós aprendemos com o Brizola. Ninguém melhor do que o Darcy Ribeiro. Tinha uma escola integral, meu Deus, que estão discutindo até hoje. Eleição direta nas escolas para colocar a sociedade dentro da escola, se integrando, para não acontecer o que até hoje acontece. Por exemplo, o Felipe e o Aderbal. As escolas que têm o papel fundamental de educar ou de ensinar são interditadas pela vigilância sanitária. Isso é um absurdo, isso é teratológico, isso é inacreditável nos dias de hoje. Mas aconteceu. Nós aí tínhamos uma visão de saúde pública muito melhor do que a atual na época, 30 anos atrás, sei lá. Nós que botamos um sanitarista, sabe, a equipe da saúde pública, meu Deus do céu, ficou feliz, estava participando, esteve comigo, por exemplo, na segunda-feira, na homenagem que me prestaram, estavam eles lá vibrando. O país perdeu 30 anos de saneamento básico, está ainda se perdido aí nessa medicina curativa, não é? E em plena crise absoluta nos hospitais e coisas desse tipo. Então, eu defendo lealmente, sabe, aquela aliança social trabalhista, que visava, inclusive, até o apoiamento a uma figura admirável da política catarinense, chamada Evelásio Caon. E, infelizmente, a vida partidária é complicada, e nós não acabamos podendo lançar o seu nome como candidato a prefeito. Mas tudo bem, os desacertos aconteceram, mas quando encerrada, ninguém saiu chamuscado, não saiu ninguém com pensão vitalícia por 9 meses ou coisa parecida, essas coisas da política nacional e catarinense. Mas eu defendo isso até como um exemplo de que se pode fazer alianças, eu sou parlamentarista, desde que seja feito objetivamente em cima de um programa antecipado. Vamos eleger alguém para fazer isso. E não esse tipo de aliança que é assim, sabe, muito pouco respeitável, sabe? Fazer aliança para ganhar eleição não é um bom... O povo desacredita. E daí o descrédito de todos os partidos, infelizmente, e essa dificuldade que o Brasil vai encontrar na construção dessa daquilo que, desculpe o lugar comum, todo mundo sabe, a democracia é uma obra inacabada. É, mais ou menos foi esse período, provavelmente, que o companheiro aí está se...
Sim, com certeza. Senador Jaysson, então, para aproveitar a oportunidade, né, que nós termos né, a sua participação aqui no nosso programa, nós vamos também colocar para o senhor ouvir uma mensagem do Aderbal Machado, que participou agora há pouco conosco.
É satisfação. O grande Jaysson Barreto, pois é, 80 anos não é para qualquer um. E chegar aos 80 anos com a lucidez, com a clareza de ideias e com a coragem de sempre, só para um cidadão, para uma personalidade como Jaysson Barreto. Deixar um abraço para o meu querido amigo Jaysson Barreto, meu vizinho de cidade, aqui meu conterrâneo, né? Eventual aqui, conterrâneo de adoção aqui de Balneário Camboriú, a bela maravilha do Atlântico Sul. Deixar para ele essa mensagem, um abraço muito grande, que as felicidades continuem se acumulando na sua vida e que essa sua coragem sirva de exemplo para todos nós. Obrigado para vocês. Eu fico honrado, fico muito feliz, isso é um privilégio, talvez até merecido, mas de qualquer maneira o respeito aí da imprensa, dos que fazem jornalismo e dos que estão nesse momento da vida brasileira prestando um serviço admirável, sabe, porque estão possibilitando acesso a informações e essa visão distinta, sabe, não é ninguém a favor do partido único, essa maneira diversa de ver, de ouvir as opiniões, isso aí é que germina coisas boas, transforma, modifica e garante, se Deus quiser, dias melhores para a nossa gente. Eu fico muito honrado, muito grato, foi um presente realmente de aniversário, a possibilidade de eu me dirigir à nossa gente aí através da Rádio Assembleia, agradecendo aí a direção, a participação de vocês.
Mas nós temos ainda também aqui uma participação do deputado Edson Andrino, que também é um dos fundadores do MDB, né, do antigo MDB em Santa Catarina. Então nós gostaríamos também de poder compartilhar com o senador Jaysson essa mensagem do deputado Edson Andrino.
Pois não.
Eu entrei no MDB em 66, com pouco mais de 19 anos de idade, e naquele momento, que era o momento da luta contra a ditadura, o jovem, como sempre mais idealista, ele tinha algumas referências para fazer política. E uma das referências que eu tive a nível de Estado de Santa Catarina durante essa permanência do MDB foi o Jaysson Barreto, que foi um grande deputado federal, um grande senador e um dos tribunos mais eloquentes que eu conheci e que tem uma bela história política, né? E que faz muita falta hoje, o Jaysson. Não a figura pessoal do Jaysson, mas o que o Jaysson representava naquele momento difícil que a gente vivia no Brasil, né? Na luta contra as multinacionais de medicamento, sendo uma referência nacional por várias vezes, escolhido entre os melhores senadores da República, entre os 10 melhores senadores da República. E depois aqui no Estado, numa eleição memorável de 82, não é, quando na realidade ele perdeu, entre aspas, aquela eleição, onde foi uma eleição que muita gente brigou, namorados brigavam para votar no Jaysson, né, famílias que não, tem que ser o Jaysson por isso e por aquilo. Mas o Jaysson nos traz boas lembranças do antigo MDB. Né? E hoje é um político que faz muita falta para nós. Então eu acho que eu tenho boas lembranças do Jaysson. E eu acho que o Jaysson ainda, apesar da sua idade, 80 anos, mas eu ouvi agora na homenagem da Câmara, cheio de energia, fazendo um belo discurso, eu acho que ele ainda pode dar a sua contribuição para a juventude que está muito carente de referências, de ídolos, né? Assim, de ensinamento. Eu acho que o Jaysson é uma referência. Um homem sério, trabalhador, correto, né? que eu acho que a gente devia homenageá-lo mais, sabe? Buscá-lo mais, mesmo não concordando com alguma coisa, porque o Jaysson sempre defendeu também o pluralismo. Mesmo não discordando de alguma coisa, eu acho que a gente devia puxá-lo mais para dentro dessa luta, que é uma coisa meio suprapartidária, porque hoje os partidos são, todos eles, né, não tem partido hoje que são referências para a população, né? Mesmo porque as pessoas nem votam mais em partido, os partidos perderam totalmente a sua credibilidade. Então eu quero aproveitar a oportunidade para dar um abraço no Jairo, dizer da saudade que eu tenho daqueles momentos bons que a gente conviveu e da luta dele, que representou muito para o Estado e para a redemocratização do Brasil.
Está aí o deputado Andrino.
Eu acho que vocês querem matar o velho. Realmente é uma condecoração, partindo do meu amigo Edson Andrino, até porque me oportuniza, Eduardo, felizmente, eu poder dizer que sou compreendido pelos companheiros do MDB e do PMDB. Eu tenho absoluta convicção disso, sabe? Porque alguns tentam transmitir uma imagem de que, na verdade, a minha crítica é mais um lamento. Sabe, quem gosta, cuida. Não é? Eu fui MDBista desde o seu início, em 1966, para construir um partido de oposição no país. Depois entrei já com o meu mandato de senador do MDB, do MDB no PMDB. Eu faço críticas ácidas, é verdade, mas com o intuito de ajudar. Sabe, eu não sou o cavaleiro do apocalipse, e o Edson Andrino tem essa capacidade de compreender a visão que eu tenho. Eu sou escravo das minhas convicções, mas não é para destruir os partidos. Eu sou parlamentar, que eu quero que eles realizem aquilo que é o anseio que eu recolho dos filiados dos partidos, de todos os partidos. O que o Edson disse é uma verdade. Eu sugeri, aquela homenagem prestada segunda-feira, de que deviam ter o dia do filiado, porque o filiado partidário sofre, ele entra cheio de idealismo, ele quer construir o seu partido, fortalecer as suas convicções e ter a sua visão de mundo, e de repente abre os jornais e lá vem uma barbaridade de coisas que o depreciam, que o desestimulam, né, que o deixam abatido, até mal visto pelos colegas. Então, isso tudo está sendo vivido dia a dia. E, felizmente, para que não prevaleça nenhum outro entendimento, eu sinto que o bom democrata, os partidários, eu faço a mesma crítica ao PP, ao PT, que eu também ajudei, ao PDT, meu Deus do céu, né, que eu também sonhei que fosse o grande partido trabalhista do país, com o histórico que tem, né, com a sua escola libertária do Darcy Ribeiro, né, com essa visão da classe trabalhadora. Tudo isso, de repente, começa a ser jogado fora por culpa. É uma autocrítica que eu faço sempre.
Sim,
então,
sim.
Eu fico comovido e agradecido ao Edson Andrino, que tem a grandeza de espírito, né, de não fazer a minha defesa, mas reconhecer o esforço que eu fiz, que ele fez. Inclusive, nós lembramos ainda há pouco o episódio 85, e tive a oportunidade de dizer, felizmente, perdemos a eleição, perdemos para o Edson Andrino. Entende? Isso, o mundo é sábio.
Pois
mas, de qualquer maneira, eu fico muito grato, de novo, à oportunidade que a Rádio da Assembleia está dando.
Na Assembleia, senador, nós temos também um representante do PDT aqui, é o deputado Sargento Soares, né? E também nós também falamos com ele, porque é o único representante do PDT na Assembleia, e ele também deixou uma mensagem direcionada para o senhor.
Dr. Jairson Tupi Barreto é uma referência para a população catarinense inteira, principalmente pelos setores populares, aqueles que lutam por uma sociedade diferente, por uma sociedade efetivamente democrática, pela participação efetiva da cidadania na tomada de decisão. É um democrata radical, né? É evidente que ao longo de toda a sua história, nem tudo que ele disse, o que ele diz, o que ele fez, né, tem o nosso acordo, mas com certeza tem a nossa admiração, tem o nosso respeito. A história de Santa Catarina é evidente que poderia ter sido diferente, né, se alguns processos eleitorais no passado tivessem ocorrido com a vitória e não com a derrota do Jairson Barreto. Nós temos na estima de um dos maiores catarinenses, né, representante do povo catarinense. Temos acompanhado aí as comemorações, as homenagens a esse ilustre barriga verde, que é Jairson Barreto, lamentar, né, inclusive que ele não esteja ou não possa estar, né, contribuindo mais. Faz muita falta para a sociedade hoje a figura, a expressão, o exemplo, a força, a coragem, a determinação e a forma radical com que defende princípios, defende posicionamento, defende uma posição verdadeiramente ética e de probidade administrativa e de encaminhamento da coisa pública. Com certeza a política catarinense precisaria ter se espelhado mais no exemplo de Jailson Barreto, na história de Jailson Barreto, na sua forma de ser, de pensar e de fazer política.
Esse é o deputado Sargento Amaury Soares, o único representante do PDT aqui na Assembleia Legislativa, também contribuindo com uma homenagem, né, ao nosso senador Jailson Barreto.
É recíproca essa admiração, porque eu entendo e compreendo e defendo e comungo, sabe, do ideário do Amaury, porque ele é retilíneo, eu sei das suas convicções, sabe, da assessoria que tem, do Hilário, o chefe de gabinete, que eu conheci nos bons tempos, lá de Guaraciaba, e essa maneira de ver o mundo, sabe, solidário, socialista, isso tudo me comove, me deixa realmente honrado. Eu acho que vocês estão me dando um presente admirável que eu vou guardar com o coração, sabe, porque são testemunhos de pessoas com pensamento pretensamente diferentes, mas são pessoas do maior padrão ético e padrão político que estão pensando as coisas no bom sentido, na construção de um mundo melhor, mais solidário, etc. E esses testemunhos valem e compensam qualquer frustração que eu poderia ter tido na minha vida pública. É emocionado realmente que eu ouço essas homenagens aí, que eu sei partir de gente de primeira linha, e que me comovem a ponto de me fazer fraquejar. Muito obrigado mesmo ao deputado Amaury, que eu espero continue sempre fazendo uma carreira política que faz, com dignidade, ajudando a gente catarinense.
Senador Jailson, eu aqui, Felipe de Moura, quero deixar umas últimas palavras da satisfação de poder ouvi-lo pessoalmente. Primeira vez que consigo fazer uma entrevista com o senhor. Mas a Assembleia Legislativa aqui, a TVA, a Rádio UAU, estará sempre de portas abertas para ouvi-lo, a sua sabedoria, o senhor uma pessoa com uma capacidade política muito grande, sempre disposto a nos ensinar um pouco mais como funciona a política catarinense. Um grande abraço ao senhor e parabéns pelos 80 anos.
Olha, eu é que agradeço, realmente, muito obrigado. Você não sabe, eu sou homem de poucas medalhas, de poucas condecorações, mas hoje eu me sinto tão feliz e tão grato, sabe, por vocês terem reconhecido um pouco do que eu fiz. Eu fiz pouco, podia ter feito mais, mas contem sempre com o meu respeito, com a minha admiração, com a minha colaboração. Parabéns e que continuem a prestar esse inestimável serviço à gente brasileira, tá? A imprensa está cumprindo com o seu papel. Parabéns a vocês e muito obrigado de coração aqui de um velho que não está cansado da guerra. Tá?
Nós que agradecemos, senador, pela sua participação colaborativa, né? Sua disposição de estar conosco. E também nós sabemos que a TVA aqui da Assembleia Legislativa está finalizando a montagem de um documentário com a Maria Helena Sariz, né? Produzido pelo Maurício, que já está praticamente pronto, nos próximos dias já deve também estar nas telas, né? A partir da TV da Assembleia Legislativa. Senador, muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço.
Um ótimo dia, um feliz aniversário, né? Um excelente fim de semana.
Muito
e
obrigado.
Até uma próxima oportunidade de tê-lo novamente aqui no nosso programa.
Muito obrigado de coração a vocês todos.
E assim nós encerramos o Estúdio Democrático da Rádio da Assembleia Legislativa, o Estúdio Aberto. Um grande abraço para você que esteve conosco e até a próxima segunda-feira, às 10 da manhã.
Estúdio Aberto, o ponto de encontro das tendências políticas.